Boa tarde, Sr. Deputado Bruno Aragão. Consegue ouvir e ver bem?
Perfeitamente.
Muito obrigado. Então vá, até já. Um abraço.
Um
Obrigado.
abraço. Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos. Portugal Ativo AGAP, não é? Que representa os clubes de exercício e saúde, que prestam serviços na área da manutenção, melhoria da condição de vida. Esta entidade tem, então, por objetivo principal a valorização da prática do exercício físico, que tem naturalmente repercussões na qualidade de vida dos cidadãos. Sei que já tinham pedido esta audiência há algum tempo, mas mais vale tarde do que nunca. Esta questão da pandemia fez atrasar, porque são muitas audições nesta comissão, que além, temos a educação, a juventude e o desporto, e portanto, e temos outras audições regimentais. Eu passaria só a explicar como funciona a audição. Têm 10 minutos para a apresentação das vossas ideias e daquilo que pretendem. Depois, cada partido tem 3 minutos para formular perguntas e depois vocês têm mais 10 minutos para responder e para fazer as vossas conclusões. Sim? Portanto, eu passaria a palavra, não sei quem é que vai começar. O José Reis, não é? Pronto, então passaria a palavra ao Sr. Presidente José Reis, sabendo que tem então os 10 minutos, está bem?
No verde. Antes de mais nada, muito obrigado por nos terem recebido. Nós já somos aqui habituês aqui nesta comissão, portanto, geralmente, portanto, já fomos recebidos aqui várias vezes e bem recebidos, e por isso o nosso agradecimento uma vez mais por esta recepção, digamos. Como sabem, a associação é uma associação que não tem fins lucrativos, é uma associação que neste momento representa os clubes do setor lucrativo e não lucrativo da área do exercício físico e da saúde, e portanto, o que nós, no fundo, o grande objetivo da associação, e tem sido isso o nosso foco, digamos, e temos mudado da AGAP para Portugal Ativo, o que nos leva todos os dias a trabalhar nesta associação tem a ver, essencialmente, para ter cada vez mais portugueses a fazer exercício físico. E acho que isto é um lema que nos deve sempre nortear, e tudo o que temos feito, todas as ações que nós temos feito, é nesse sentido. Cientificamente, o exercício físico hoje é comprovadamente um benefício a vários níveis da saúde, no desempenho do trabalho, a nível psíquico, e portanto, isto não vale a pena nós repetirmos mais isto. Infelizmente, toda a gente tem conhecimento disto, mas pouco ou nada tem sido feito. Daí este nosso pedido. Portanto, nós estamos numa fase em que acho que devemos aproveitar este momento menos bom da pandemia para mudarmos todo o status quo que tem sido, no fundo, relacionado com o exercício físico. Tudo indica que, quando se tem uma taxa de 23% de IVA, que isto é uma atividade que não faz falta a ninguém, que é uma atividade acessória, e é contra isto que nós nos temos debatido. Esta situação é bastante grave para o setor. Como sabem, nós investimos muito no exercício físico, podemos inclusive reduzir muito no Sistema Nacional de Saúde, é uma coisa que nós temos debatido imenso. O facto da taxa de IVA ser 23%, com a taxa de penetração que nós temos, somos dos países da Europa comunitária com mais baixa taxa de penetração de exercício físico. Se tivermos uma taxa de IVA mais baixa, com certeza conseguiremos ter o dobro das pessoas, porque na vizinha Espanha a taxa de penetração são 13,5%, com quase 70 milhões de habitantes, e nós aqui com cerca de 10 milhões de habitantes conseguimos, antes da pandemia, ter 7%, agora de certeza que os 7% não será o número hoje em dia, mas é uma taxa muito reduzida e estamos muito abaixo da média europeia. A Alemanha, por exemplo, tem 17%, e portanto, e nós já explicamos isto há muitos anos, porque se houver o dobro das pessoas a fazer exercício físico, a taxa de IVA é a mesma. Se nós tivermos uma taxa de dívida média, tivermos um escalão médio. E, portanto, é muito importante que haja esta medida da baixa do IVA, é muito importante. É um setor que, neste momento, talvez seja dos setores mais fustigados pela pandemia. Não se vislumbra a data em que a gente consiga atingir os números que tínhamos antes da pandemia. E, portanto, Neste momento há imensas unidades a fechar e a estarem à venda, o que é péssimo para o país, não só para a economia, mas principalmente ponho aqui o foco na saúde das pessoas. E isto é uma medida que poderá, de certa forma, mudar completamente o status quo do exercício assim em Portugal. Como sabem, os portugueses são muito relutantes à mudança e a baixa do IVA pode atrair novos investidores. E quanto mais ginásios houverem abertos, mais pessoas temos a praticar. Porque todos nós sabemos que só praticamos exercício físico quando temos o ginásio ao lado da porta da nossa casa ou no resto do nosso prédio. Portanto, nós portugueses não temos hábitos, não temos cultura desportiva suficiente e, portanto, ou somos quase obrigados a entrar no ginásio ou então não vamos ao ginásio. E, portanto, esta é uma realidade que tem que ser mudada e podem acreditar, se houver uma redução da taxa do IVA, que mais investidores entrarão no país, nacionais e internacionais, com certeza, e isso é muito benéfico para a saúde de todos nós. Outra das medidas, talvez ainda mais importante que o IVA, é a questão dos benefícios fiscais em sede IRS. Eu vou só dar o exemplo da Alemanha, que, uma vez mais, dou da Alemanha, porque é geralmente um país de referência na Europa comunitária. Quando em 2017 colocou 400 euros de benefício fiscal em sede IRS aos seus contribuintes daquilo que pratica, da cota que pagariam nos ginásios, a taxa de penetração do fitness na Alemanha subiu 4%. Era 13% e ao fim de 6 meses passou para 17%. Porque isso também é uma mudança radical no pensamento das pessoas. As pessoas, a partir do momento que veem que isto é um benefício fiscal e que as pessoas sentem que para qualquer governo dar este benefício fiscal é porque sente que ela é importante, que é uma medida importante para a saúde das pessoas. E, como tal, as pessoas também aderem ao exercício físico de uma forma muito mais conscienciosa e muito mais, com muito mais frequência. E, portanto, são duas medidas, são estruturais para o nosso setor, e que nós apelamos, estamos em vésperas de, no fundo, de começar a discussão do novo Orçamento de Estado, e apelamos a todos os partidos que fazem, têm assento nesta Assembleia da República para que encarem esta situação como uma situação de ruptura necessária de fazer de imediato. São duas medidas estruturais e muito, mas muito importantes para a mudança do status quo do exercício físico de todos os portugueses. E temos de uma vez por todas definir que o exercício físico é um bem para a saúde de todos e é um bem essencial. Todos nós devemos ser obrigados 3 a 4 vezes por semana a fazer exercício físico. Isso é uma obrigação. Eu costumo comparar com a questão de lavar os dentes. É uma coisa desagradável, mas ninguém acorda, ninguém aceita sem lavar os dentes. Porque é que o exercício físico não é um hábito rotineiro em Portugal, como nos outros países? Nós temos taxas de prática de exercício físico e de atividade esportiva em países do centro e norte da Europa, perto dos 80%. Nós, em Portugal, não chegamos aos 13%. Portanto, são duas medidas que são fundamentais e estruturais para o nosso setor. E é essa a intervenção que nós pedimos a todos os partidos, neste momento, têm assento na Assembleia da República. Não sei se não estou a ver o tempo.
Está ali, 6h51, ainda tem 6h51. Mais tempo, se quiser.
Ana, passa aqui à minha colega.
Não tenho muito mais a acrescentar ao que o colega José Reis disse. A relevância destas duas medidas nesta fase ainda mais importante para o setor. Nós temos muitos clubes a fechar com problemas. As pessoas continuam a ter muito receio de frequentar os ginásios e, portanto, grande maioria dos clubes tem uma perda de cerca de 50, pelo menos 50% do número de clientes. E retomar, voltar àquilo que era a normalidade, vai seguramente demorar muito tempo. Portanto, daí também a importância destas alterações estruturais no setor, para que haja quase aqui uma alavancagem na procura dos clubes. E, portanto, estas duas em particular são muito importantes também nesta fase, que nós sabemos que vai demorar muito tempo as pessoas ganharem confiança para voltar às nossas estruturas. Apesar de todos os clubes, nós temos cerca de 1000 associados, nós desenvolvemos um selo de segurança para dar esta ideia de que os clubes estão a cumprir, estão preocupados com a segurança das pessoas, para dar confiança aos nossos utilizadores. Apesar disso, eu falo em termos particulares, também tenho um clube, a frequência do clube anda na ordem dos 20%, portanto, não tem nada a ver. Eu recebia cerca de 800 a 1000 clientes por dia, neste momento estou a receber 200 pessoas por dia. E, portanto, isto é transversal em todos os clubes no país inteiro. E era só esta nota.
Eu queria acrescentar uma coisa que me esqueci, que tem a ver com as pessoas que trabalham. Nós temos no setor 17 mil empregados diretos. Tínhamos em março 17 mil pessoas empregadas diretas e cerca de 30 mil indiretos, porque muitos dos serviços de manutenção, limpeza dos clubes não são feitos por pessoas, são prestações de serviço por empresas especializadas e, portanto, temos cerca de 30 mil indiretos e 17 mil diretos. E esta é também uma preocupação grande que nós temos e que acho que deve existir com estas pessoas. Neste momento, não temos números concretos, mas não temos 17 mil pessoas de certeza a trabalhar no setor, porque é um setor que muitas das pessoas são prestadores de serviço, porque a parte do exercício físico, infelizmente, sempre teve muito associado aos professores trabalharem em vários clubes. Hoje em dia, felizmente, isso está a mudar e cada vez mais o trabalho é em contratos de trabalho. As pessoas estão a ser contratadas a 40 horas em trabalho a título único nos seus clubes. Neste momento é a transição que está a ser feita. De qualquer forma, ainda temos muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, os mais novos não. Os mais novos já estão todos a trabalhar em contrato de trabalho, mas os mais velhos, como trabalham em vários clubes, são prestadores de serviço. E, neste momento, essa é uma situação também bastante, bastante difícil para o setor e nós não nos podemos esquecer dessas pessoas e que, se não houver uma reforma rápida, vamos ter aqui uma taxa de desemprego muito, muito elevada no nosso setor.
Muito obrigada. Eu também me esqueci de me apresentar.
Deputada, peço desculpa, era só para uma questão de educação, informar-me por motivo de agenda, não vamos poder ficar até ao fim, eu não vou poder ficar até ao fim, portanto, tomámos boa nota do que nos colocaram e ouviremos posteriormente o resto da audição também. Obrigada.
A senhora deputada Alma Ribeira do PCP, só está aqui o PS, o PCP e o PSD, por exemplo. PCP e PSD. Eu sou deputada da Comissão Efetiva da Comissão de Educação, chamo-me Gabriela Fonseca, fui eleita pelo PSD, pelo Distrito de Braga, e coube-me a mim ser a deputada piloto nesta audição e peço perdão não ter feito no início. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Barroco, do PS, que irá intervir agora de seguida.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer a vossa presença também aqui na nossa comissão. É com muito gosto, obviamente, que vos recebemos e que vos ouvimos. E eu queria fazer algumas notas e deixar-vos algumas questões relativamente àquilo que vieram aqui apresentar. Eu, se bem percebo, e creio que é essa a interpretação que posso fazer deste pedido de audiência que fizeram, entendem que há um papel ainda que o Estado pode desempenhar do ponto de vista fiscal, de alguma forma fomentando a atividade física. Eu sobre isso quero dizer, em primeiro lugar, que o Partido Socialista tem tido uma atenção particular sobre o desporto e sobre a forma como queremos ter uma sociedade mais ativa. Aliás, o Governo tem desenvolvido iniciativas no sentido de promover Portugal como um dos 15 Estados da União Europeia com fisicamente mais ativos. Isto tem-se feito, obviamente, de diversas formas, que muitas delas não vos tocam diretamente, porque são feitas essencialmente através da promoção do desporto escolar ou através de outros projetos de desporto comunitário, que são feitos a partir do Estado e, portanto, que não afetam eventualmente principalmente os clubes privados com fins lucrativos e, portanto, eventualmente para os vossos associados não são medidas que sejam tão impactantes, mas não deixam de representar uma visão que o governo português tem sobre a necessidade de termos uma população portuguesa mais ativa e, portanto, vai também de encontro aos objetivos que aqui se propõem. Dito isso, eu queria fazer-vos algumas questões, porque eu acho que é importante nós percebermos também qual é a forma mais eficaz de nós beneficiarmos os cidadãos e de promovermos que eles, de facto, possam ingressar numa prática física mais rotineira, mais regular e que possa, de facto, ter benefícios para a sua saúde também. E, desse ponto de vista, nós temos uma experiência... Nós temos uma experiência em Portugal, que é uma experiência relativamente recente dos últimos anos, que foi mais ou menos no sentido do que aqui propuseram neste momento. Ou seja, nós temos uma experiência realmente de uma baixa do IVA sobre a inscrição nos clubes, sobre o pagamento das inscrições nos ginásios, que depois, entretanto, obviamente, com a crise que tivemos em Portugal e durante o período da Troika, voltou ao IVA máximo. Mas a verdade é que a primeira experiência que nós tivemos, desse ponto de vista, pelo menos nos dados que conhecemos, não estimulou propriamente uma grande afluência de pessoas aos ginásios, muito pelo facto de não sentirem que essa baixa do IVA se refletiu nos preços praticados. E, portanto, a primeira pergunta que eu tinha a fazer, até porque usou um exemplo interessante, o exemplo alemão, que eu não conhecia, confesso, e, portanto, posso estar a cometer aqui alguma incorreção, mas dentro daquilo que disse e fazendo fé nas suas palavras, esse estímulo fiscal é feito não sobre o preço do pagamento do ginásio, mas feito ao cidadão através das suas deduções fiscais. E, portanto, a primeira pergunta que eu queria perguntar, e é mesmo uma pergunta, porque obviamente não posso comprometer o Partido Socialista sobre uma posição para um orçamento de Estado que há de ser primeiro apresentado pelo Governo, e, portanto, só a partir daí é que nós podemos
deputado,
discutir.
Agradeço que
seja... Vou terminar. Mas vou terminar só com esta pergunta. Portanto, o que eu queria perguntar é que se achariam mais benéfico haver uma baixa do IVA ou haver, de facto, aqui uma dedução fiscal extraordinária para cada cidadão nas suas despesas com este tipo de atividade, para percebermos também, com todo respeito, mas percebendo se nós estamos aqui a procurar, de facto, incentivar as pessoas a inscrever-se a fazer exercício físico ou se procuramos aqui, como aconteceu há uns anos atrás, isso seria problemático, nós, o Estado investir numa baixa fiscal que depois não se via refletida no serviço prestado ao cidadão ou no valor do serviço prestado ao cidadão. E com isto, como tenho limitação de tempo, deixo-vos para já. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Eu irei também fazer aqui alguns comentários, uma questãozinha em nome do PSD. O exercício físico, como já aqui foi referido, é essencial e é um dos fatores de reforço imunológico da saúde, bem-estar físico e psíquico das pessoas. Em maio, o PSD submeteu uma pergunta ao Sr. Ministro da Educação, por escrito, e ele tem 30 dias para responder, que é ele que tem a tutela do desporto, questionando o Governo sobre as medidas que iriam ser adotadas para este setor que teve perdas avultadas e envolve mais de 45 mil postos de trabalho diretos e indiretos e que tem contribuído para diminuir o índice de inatividade física do nosso país. Constituindo para nós um fator de preocupação o número de ginásios que têm fechado e ouviram reduzida drasticamente a sua atividade. Lamentavelmente não nos foi dada qualquer resposta, nomeadamente quanto à vossa proposta de redução do IVA por um período de 12 meses. No documento que nos fizeram favor de enviar, o barómetro do Fitness em Portugal 2019, a perspectiva dos vossos associados era otimista quanto ao aumento, ainda que ligeiro, da faturação face a 2019. Esse documento foi elaborado antes da pandemia. Presumo que o sentido da expectativa presentemente seja o inverso. No editorial do último número da vossa revista, o Dr. José Reis aponta para dois fatores decisivos para a retoma da vossa atividade, que é a forma como decorrer o arranque do ano letivo e os apoios específicos que o Governo venha a conceder ao vosso setor, atendendo ao papel dos clubes de fitness na promoção e desenvolvimento do bem-estar e do exercício físico. Qual a vossa expectativa e quais as medidas que, no vosso entender, deveriam ser equacionadas para além do apoio fiscal? Que receptividade têm tido do Governo quanto às vossas preocupações? Paulatinamente, os ginásios têm retomado a sua atividade desde junho. Perguntava como é que tem sido a reação dos seus utilizadores. Muito obrigada.
Então, eu se calhar respondi primeiro ao Sr. Deputado do PS. O que aconteceu no passado, na realidade, foi uma má gestão de uma redução do IVA, porque não sei que expectativa foi criada ao Governo na altura de que os preços baixariam aos consumidores. E nós não defendemos isso porque sabemos que isso não vai acontecer. Era estar a enganar o Governo, dizer que o Governo baixava o IVA e os preços baixariam. É impossível. E, portanto, o que nós dizemos neste momento é que se baixar o IVA, isto vai aliviar os esforços das empresas que estão em dificuldades e vai possibilitar haver mais investimento, ou seja, vamos ter mais clubes, vamos ter mais receita fiscal. porque tendo mais clubes, temos mais pessoas a praticar, vamos ter mais receita fiscal que compensaria essa perca. E, portanto, o nosso argumento é este, porque sabemos perfeitamente no passado isso não funcionou. Inclusive, foi uma provocação na altura da principal cadeia que, em vez de baixar o preço, ainda aumentou os preços, por isso é que o Sr. Deputado de Estado, na altura, ficou muito ofendido, e com razão, e com razão. Nós não defendemos isso. Nós dizemos é que o argumento é completamente contrário e temos a certeza dos argumentos que temos, que é, se baixarem o IVA, vai haver mais investidores, vamos ter mais clubes em Portugal, vamos ter mais pessoas a praticar, vamos ter mais receita fiscal. Não temos dúvidas em relação a isso. E a baixa do IVA vai aliviar neste momento a grande pressão que as empresas neste momento têm e os clubes desportivos, que também fazem parte da nossa associação, neste momento têm. Isso eu não tenho qualquer dúvida também. E isso é que é fundamental. Indo aqui um bocadinho à resposta, e respondo aos dois em simultâneo. As expectativas neste momento são muito más. Posso lhe garantir que a maioria vão ter percas de faturação este ano na casa dos 50% a 70%, e, portanto, são situações muito, muito complicadas. Neste momento as pessoas estão a conseguir ainda viver porque houve a layoff, há a postipação das rendas e dos empréstimos, e, portanto, mas quando isso terminar, não estamos a ver qual será a solução se não tivermos este tipo de apoios. E estamos muito preocupados com esse futuro, que não está tão longe como isso, e portanto isso preocupa-nos imenso. Não sei se respondi à vossa pergunta. Queria-vos acrescentar que, na realidade, temos uma excelente relação com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, aliás, somos parceiros. Nós temos acompanhado o governo em tudo o que é a dinamização da atividade física e do exercício físico, em tudo. Somos talvez o principal parceiro da Secretaria de Estado de Juventude e Desporto. Somos reconhecidos. Temos tido reuniões com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Secretário de Estado da Economia, mas não temos tido grande acolhimento às nossas propostas, infelizmente, porque eu acho que falta na classe política as pessoas perceberem, na realidade, a grande virtude que o exercício físico tem na vida das pessoas e o impacto que ela vai ter na vida das pessoas e de todo o país. Eu acho que falta este passo.
Só para acrescentar aqui dois pontos. Em relação a si, quais outras medidas podiam ser tomadas? Há uma em concreto que nós temos tentado desenvolver com a saúde, com a área da saúde. Nós tivemos um programa que durou 3 anos, que se chamava Biactive, que era um programa da nossa Associação Europeia, e tentámos, por tudo, desenvolver com a DGS um acordo que colocasse as pessoas, que a ideia era referenciar as pessoas dos centros de saúde para os clubes. E era esta uma coisa muito concreta, era fácil de o fazer e nunca conseguimos chegar a bom porto, porque as coisas são muito burocráticas e não conseguimos avançar. Esta em concreto era uma medida que não é fiscal, que é de parceria, e desenvolver esta relação para que seja possível que os médicos nos centros de saúde possam passar pessoas para os ginásios. E até este programa até era gratuito durante 6 semanas. Portanto, esta é uma iniciativa em concreto. Só para acrescentar mais uma coisa, de resposta ali ao Eduardo do PS, efetivamente não houve uma redução do preço na altura, em 2008, quando foi reduzido o preço, porque não houve essa redução logo imediata por parte dos clubes, mas houve efetivamente no ano a seguir um aumento de praticantes e houve depois uma redução drástica no preço, e nós temos isso documentado com os nossos parâmetros. Portanto, inicialmente o preço, tínhamos um preço médio, eu salvo erro, era na ordem dos 40 euros e o preço reduziu para 30 euros. Portanto, não foi logo, não foi imediato, mas isso aconteceu. E houve efetivamente um aumento de praticantes nos clubes, e nós temos isso documentado nos barómetros. O benefício fiscal, o Zé, quando começou, a questão de ser aceito como custo fiscal nos IRS das pessoas, as pessoas deduzirem, como deduzem os cabeleireiros, etc., essas coisas, parece-nos a nós até uma medida, e o Zé disse isso, até mais eficaz. Portanto, se nós tivermos que colocar na balança, se houver alguma que possa cair, se calhar até preferíamos que não caísse a questão do benefício fiscal para as pessoas particularmente. Depois haverá outras, com certeza, que poderíamos discutir, mas vimos com estas duas em concreto. Obrigada.
Já agora, uma coisa que nós também já dissemos. Eu, só pelo facto de estar nesta crise, eu não criava este balanço, porque eu acho que elas são as duas importantíssimas. No estado em que neste momento está o nosso setor, são importantíssimas as duas. Mas há uma questão também, essa dos benefícios fiscais em sede IRS, que vai beneficiar muito, muito a coleta de impostos. Porque, como sabem, há imensas pessoas neste momento a prestar serviços que não estão em clubes, estão fora de clubes, há mesmo PTs dentro de clubes que não pertencem aos clubes e que não passam faturas desse serviço. E nós dizemos muitas vezes, já fizemos essas contas, até já fiz essas contas à frente do Estado dos Assuntos Fiscais, só pegando um exemplo concreto que eu lhe dei de um determinado clube. Só de coleta, nós se calhar estamos a perder 200 ou 300 milhões em IRS em Portugal à conta disso. Porque, e se isso for um benefício, e todos os partidos sabem isso, quando foi posto as cabeleireiras, foi posto as oficinas, o aumento de receita foi exponencial. E no fitness isso também pode acontecer. Portanto, nos benefícios fiscais há duas questões. Há esta, da coleta, e depois há a questão de ser um benefício fiscal próprio, em que a pessoa pode colocar, como pode pôr despesas de saúde de 500 euros ano, pode pôr 200 ou 300 ou 150 euros de despesas de faturas de ginásios no seu IRS com benefício fiscal. São duas situações diferenciadas, ok? E é essas duas que nós nos temos batido. A primeira, que falamos desta dos cabeleireiros e da coleta, está praticamente, penso que está praticamente acordada, digamos, penso que se não sair no próximo Orçamento de Estado, tenho muito admirado, fico, porque já nos foi garantido isso. Mas o benefício fiscal em sede IRS, com benefício fiscal o exercício físico, é que era a mudança estrutural na forma de ver o exercício físico no nosso país, que as pessoas, os portugueses, passariam a ver o exercício físico de outra forma, não tenho qualquer dúvida.
Não está mais nenhum partido para formular questões. Ainda tinham 3 minutos. Se quiserem concluir, dizer mais então, alguma coisa, estejam à vontade.
O vice-presidente.
Dr. José Luís Costa, não é?
Exatamente. É uma honra estar aqui, mais uma vez, e queria-vos dizer que sei perfeitamente todo o processo que se enrolou. E não há dúvida nenhuma que estamos mais preparados em Portugal, muitas vezes, para aumentar do que diminuir. Esse foi o caso da não preparação adequada para o mercado e não só dessa parte que, no fundo, fez. Certeza absoluta que na próxima vez, e aprende sempre na vida, e será muito mais eficaz do que foi nessa altura. Mas é verdade que foi o Partido Socialista, através precisamente, que fez isso. Que não seja o último e, portanto, que haja mais. Eu vai fazer aqui 2 anos e meio que nós estivemos cá. Este documento é de 2 de 5 de 2018, portanto, antes da pandemia e tudo. E tenho aqui alguns números que, como somos portugueses, e é fantástico estarmos aqui todos, analisar que naquela altura, portanto, há 2 anos e meio, trouxe aqui certos números que são extremamente importantes para ver como é a atividade física fundamental para a sociedade. E não só números relativamente a nós, principalmente à Europa. Tinha aqui um número que era a inatividade física já é considerada como uma pandemia o 4º setor de risco de mortalidade infantil, de mortalidade global, da ordem, portanto, da Organização Mundial de Saúde, 2012. Mas tínhamos aqui também que se estima aproximadamente 9% do total das mortes prematuras no mundo se atribuem à atividade física. E na atividade física e poderia ser facilmente evitáveis. No caso de Portugal, íamos até, aumentou até aos 13,6. Mas tínhamos também a obesidade. E a obesidade aqui para jovens até aos 15 anos, que disparou desde 2000, portanto, desde 2000, cerca de 60%, passando de 1 para cada 8 em cada 5. Portanto, estamos aqui. Mas depois havia aqui um outro aspecto que me parece que é os dinheiros, os números. E então a inatividade física supõe um custo anual superior aos 80 bilhões de euros na Europa dos 28, nessa altura 28, entre custos diretos e indiretos. Isto faz, isto são números, estão da Organização Mundial de Saúde, penso que nós, ainda por cima, nós não somos nem um país pequeno, nem um país periférico, nem um país pobre. Somos um país como outro qualquer, com todas as suas valências e temos sempre demonstrado nas alturas próprias que reagimos adequadamente às crises. Esta crise pode ser uma oportunidade, mas também as crises trazem determinadas fragilidades ao de cima. E, portanto, o nosso mercado, o que pretende fundamentalmente, é continuar a trabalhar para o direito à vida, para o direito à saúde e para o direito à atividade física. Peço imensa desculpa, não ocupo mais, mas acho que estes números são extremamente importantes, são números e são de organizações internacionais. Peço imensa desculpa. Muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Deixa-me só concluir. Quero concluir só com isto. Se nós duplicarmos o número de praticantes de atividade física em Portugal, vamos reduzir os custos do Serviço Nacional de Saúde em 30%. Isto está estudado. Foi estudado para outros países, mas a gente faz o parâmetro. E se reduzirmos as taxas de IVA para uma taxa intermédia, e se duplicarmos o número de praticantes, e não aumentamos a coleta de IVA em Portugal. Portanto, isto é muito importante que as pessoas percebam isto. E nós temos uma taxa neste momento que é 7%. É horrível. Eu tenho uma vergonha enorme de, sendo da área de exercício, ter um país assim. E podem contar connosco, tudo faremos, temos feito campanhas na televisão, rádio, estamos sempre a fazer tudo e mais alguma coisa para aumentar a prática, e tudo faremos para mudar esta situação.
Muito bem, eu acho que estamos todos de acordo quanto à necessidade da prática de exercício físico e o que de positivo traz no combate à obesidade, à diminuição dos custos em saúde, portanto, são um investimento. E essa prática deve começar o mais cedo possível, que é como também defende o professor Neto, que toda a gente o conhece e tem defendido também isso, e acho que toda a gente. Nós iremos naturalmente tomar nota das questões aqui colocadas e vamos ver o que é possível fazer, mas quando se trata de números sabemos que é um bocadinho difícil, mas é a nossa função também. Muito obrigada por estarem aqui.
Muito obrigado.
Pois é, agora é assim. Eu acompanho lá fora.
Esteja a tirar um abraço, mas isto é pertinente, muito pertinente.